Não acredito que você tá fazendo essa pergunta pra mim no intervalo de um jogo.
Aí eu falei pra você não correr, Jerry. Por que não correu, Jerry? Eu falei que dói se cair, Jerry. Aí tu mesmo assim corre, Jerry.
Dói. Toca certo, dói. Faz dói.
Melhor do que o Messi, melhor do que o Maradona ou melhor do que Messi e Maradona juntos?
É, na verdade é o seguinte, se for colocar dentro da área, eu fui bem melhor do que os dois.
Eu nasci, o Papai do Céu apontou o dedo e falou, esse é o cara.
Tá aberta aí a Era Romário, Campeonato Carioca.
O que você fala que tá aberta?
Aproveito a oportunidade pra mandar um recado pro Túlio, pro Buga, pro Valdir, pro Leonardo. Então, os supostos vice-artilheiros do Campeonato Carioca. Tem uma música que o Flamengo, a torcida do Flamengo canta aí, é assim. Ô Lele, ô Lala, o Romário vem aí e o bicho vai ter.
Vai partir, vai ter sua, Tafarel. Partiu, bateu, acabou!
Pra jogar o Ninja, cara.
Ah, cara, eu acho que não, hein, mano.
Não, a cara do Bruno é muito maior que a minha, cara.
Entendeu?
A sua também, a sua também, mano. Você não tem... Ó, o único que tem
cara... testa.
É tatu.
O Hugo tem uma testa infinita, né, cara?
É que o Hugo não tem testa infinita, é que ele é careca e finge que tem cabelo. Ele faz aquele visual, mas aquilo lá é careca, cara. Não é testa, aquilo ali é careca.
Não, é testa do Hugo, chama-se testa infinita.
Agora o Pelinha, cara, o Pelinha, o tanto que ele tá careca, mano. Eu fiquei impressionado, foi o que eu mais impressionei, foi o Pelinha, cara. O Pelinha, tipo, ele parece que ele lustra até a cabeça. Então, sem cabelo aqui, não tem.
Lógico, o Brunão também ilustra. O Brunão passa no propósito.
Você tá careca?
Claro, tô muito. Não, tô igual o Penas, né?
Não tá, cara. Eu vi aí você.
Não, o Penas é o número um. O Penas é o número um, mas é assim, eu sou já o segundo, eu acho.
Mas você tem ainda um pouco de cabelo, os cabelos só tá ralo pra caralho. O Penas. Ele...
Não tem, mas então, já era, tô careca.
O Penas é
só tenho, só tem
zero cabelo, cara.
Da metade da cabeça pra trás, só. Acabou franja, né?
Vai logo.
Pra se apresentar.
Você demora muito. Você demora muito, é muito enrolado, cara. Você precisa parar de ser enrolado.
Ah,
cara.
Mano, é lógico só eu que tô me matando,
odeio,
seus pau no cu.
Odeio o cara enrolado, cara.
Poxa, não é tua criança. Não é na tua criança, no fliperama do tiozão e perdi todo mundo no fliperama.
Na onde?
Que é enrolado, filho.
Sou o melhor de todos os.
Jogar fliperama lá pra dentro do mundo, o molecadinho rouba a ficha dele, tudo aí. É aí que acontece, cara. Vai fazer um programa? O cara fica 20 minutos lá pra apertar o play do negócio.
Você era o...
Acha, paga uma ficha.
Era o gerador de cola lá, isso sim.
É, paga uma ficha pros caras.
Não era?
Seu filho da puta.
Desrespeitado total. Ali era
desrespeitado. Ninguém tinha respeito por você.
Moleque de 8 anos desrespeitava ele aqui no jogo. Pegava do cara um ciclope, assim, ó.
Tinha na cola, pô.
Ah, o cara subia Batista a 40 graus de calor. Tá ligado? Com as orelhas tudo sequinhas.
Uma vez que o Brunão ficou puto da vida com a Tabata, porque certo dia ela chegou em casa e falou assim: nossa, aquele seu amigo Brunão, ele é super sensível, um cara super carinhoso. De conversar com ele. Aí o Brunão, ele contando essa história pra mim, cara. Ele olhava transtornado assim pra mim, assim, falando assim: só pra você ter uma ideia, o japonês. De qual como é a cabeça da minha irmã? Só pra você ter uma ideia. Aí eu falo: o que é um cara sensível, um cara carinhoso, ela falou pra mim.
Sabe o que ele tinha feito, cara? Só pra você ter uma ideia. Sabe qual foi? Ele tinha dado uma paulada na cabeça de um cara na rua e fugiu porque o cara tinha disparado. E veio pra minha casa pra fugir, pra dar fuga. E sentou na mesa e ficou falando pra minha irmã que era carinhoso. Eu falei, pô, o cara acabou com de matar o cara com uma paulada lá fora e foi em casa. Ele foi carinhoso. Deixa eu explicar pra você. Vai gravar o bagulho aí. A gente vai falar do quê? Do Messi, cara. Que agora eu vi que partiu até pra dinheiro falso pra puta. O negócio tem que ter o rolê completo. Que assim, é o seguinte, eu tenho 50% de bateria aqui, e se for contar toda a história das putas que você roubou aí, não vai dar tempo de eu poder falar mal do.
Então, é Messi o melhor da história, sim ou não? Porra, cara, eu já te digo que não, na minha opinião, mas vamos fazer o seguinte, cara. Vamos escutar um pouquinho da opinião de cada um. Eu tô aqui, ó, com o Bruno Turtelli, Junião e Mick Dillon. Vamos fazer o seguinte, começando pelo Bruno Turtelli, então cada um dá só um primeiro parecer, só pra calibrar, só pra esquentar, só pra nego ter uma ideia do que tá por vir. Aí depois a gente começa o debate, beleza? Primeiro cada um dá as primeiras considerações. Vamos começar então pelo Bruno, depois pelo Júnior, depois pelo Mike. Firmeza, galera? Vamos lá então.
Brunão, beleza? Tudo bem, cara? Seja bem-vindo aí, cara. Seu fila da.
Grande, Márcio.
Até que enfim,
você. Grande, Marcão. Tô aí, vou fazer.
Firme?
Falar a realidade do mundo futebolístico.
Então, cara, eu quis chamar você, Brunão, porque você tem um. Isso que eu quero mostrar mesmo, né, cara? Que a gente queria mostrar mesmo no programa, tipo. O cara pode falar que o Messi é o melhor jogador depois do Pelé, porém. Ele tem que realmente explicar qual critério que ele tá usando, né, cara? E o critério que você escolhe é bem particular, assim, pelo menos a minha visão que eu tenho de você de futebol, tá ligado? Tipo, eu tenho certeza que no seu top 10 e antes mesmo do Messi tem caras como o Evair, tá ligado? Como, sei lá, que só você admira, sabe? Que é uma história particular. E você põe.
Você põe. Mas daí você também quer. Mas você quer foder também o Messi.
Um top, sim.
Você quer.
Quer foder Evair? Já você vai botar Mário Tilico, Macedo.
Porra, bicho. Eu duvido que você não põe Evair na frente do Messi. Você põe, cara. Você põe.
Lógico que não, rapaz. Também não é assim, né, mano? Eu tenho umas loucuras, mas não tanto também, pô.
Então tá bom.
O Messi, pra mim, é que nem o Mike. Eu tenho a mesma opinião.
Beleza. Então espera aí.
Eu ia falar o César maluco.
Então esse aí. Esse é o Bruno Turtelli, gente, que acho que quase todos os episódios ele é citado e tal. É um dos novos integrantes do Papo de Bode aí. Falou. Daí tem aqui também o Junião. E aí, Junião, beleza? Firmeza total? Como é que tá aí?
Fala, Jaspion.
Tudo bem, velho?
Como é que você tá?
Você tem acompanhado o futebol, Junião?
Ah, eu acompanho todos os esportes, né? Eu sou um cara diferentão, né, cara? Um cara que acompanha futebol, acompanha basquete, você entendeu?
É um cara,
então, estamos aí.
Você é praticamente não sei se vocês conhecem, mas...
Enciclopédia, né? Enciclopédia do esporte.
Eu sou fã de um cara chamado Cláudio Zaidan, cara. Ele é um tiozão do interior que nunca fez faculdade, certo. Tá ligado? Ele aprendeu lendo jornal e colhendo milho. Né?
Não sou eu.
Só que
eu não sou tiozão, né?
Então, ele tem bastante conhecimento. Você é mais ou menos parecido. Você é mais ou menos esse naipe, né? É conhecimento.
Eu sou o novão. O novão do esporte inteirado.
Tipo
o
Guilherme Palezzi, tipo, os caras desse naipe aí. Entendi. E aí, mano, você tem opinião?
Nem sei quem que é esse Guilherme Palelli aí.
É um apresentador do programa da Rádio Bandeirantes também, cara. Um programa de humor esportivo. Muito bom, sinal.
Tô ligado. Na verdade, esses caras tudo mentiroso, né? Esses caras só falam besteira.
Então, os caras é que nem nós, só que eles têm informação de verdade.
Os caras são pagos pra falar, puxar o saco do jogador.
Enfim, mas o Julião. E aí, Mike Gillan, beleza? Firmeza total?
Firmeza total, Japa. Achei que você tava esquecendo de mim, mano.
Beleza, esse é o Mike Gillan. O Mike Gillan é o dono de uma das opiniões que eu mais gostei ali, de um resumo, assim, pra explicar a opinião dele que eu mais gostei. O Mike Gillan falou assim, porra, pra mim mesmo, se for ver, o Messi tem uns 10 na frente dele. E tem até goleiro na frente dele. Aí eu achei muito forte a opinião do Mike. É isso mesmo ou você tava zoando? Você tem uma opinião parecida?
Não. Então, mas eu sei que é o que eu tô falando. Se você for colocar em títulos, isso daí não tem nem comparação, né? Tem uns goleiros aí que não tem só um, não. Deve ter uns dois, três que tem Copa do Mundo aí que tem muito mais status. Ganhou até o frangueiro do Khan lá, ganhou o melhor do mundo.
Então, beleza, Mike.
Então
é, a minha, o que eu penso, assim, é, pro Messi, pelo menos, ser melhor que o Sócrates, você entendeu?
Se ele for, que o Sócrates, se fosse melhor que o... é, Julião, desculpa, mas...
Não é.
Ô, louco.
Quem viu Sócrates jogar?
É por isso que eu não tenho sentimento.
Eu vi.
Então, tá vendo? É, você
só que era bêbado de bar, rapaz. Jogava aqui.
Não, mas é lógico que o Sócrates, vou falar outro cara que era muito melhor que ele, Ronaldinho Gaúcho.
Ronaldinho Gaúcho, eu acho
que é um dos maiores.
Ronaldinho Gaúcho, cara, foi o cara responsável por ter feito o mundo ver o Sportboy, ver o mundo com o futebol com magia, assim, né, cara? Puta.
Você não tá sabendo falar... português ou japonês?
Não é, mano. Tá. Acho que eu tô, mano. Que, às vezes a gente esquece, tem palavra que a gente nunca usa que esquece, mas só...
É sequela.
O Ronaldinho foi o cara que fez a gente ver o futebol como magia de novo, né, cara? Era o cara que fazia mágica, né, cara? Tipo assim, porque
sim.
O cara é instintivo, tá ligado? Tipo, não é que nem o Messi, o Cristiano Ronaldo, tem aquele instinto, mas não vai tão profundo quanto o Ronaldinho. Os caras é mais treino, é mais técnico, ele tô mais assim, é condicionado a fazer isso taticamente, treinando, assim, né, mano? Com a mente, assim, de uma maneira didática. O Ronaldinho, eu acho, cara, que tem hora que tem ele tá numa encruzilhada que ninguém pensa tão rápido assim. Que é com certeza, ele é um instinto, tá ligado? Sobrevivência, sei lá. Mano, ele tira umas jogadas, às vezes, cara, que você fala assim, puta, fudeu. O cara sai limpo na frente e ainda...
Ó, pra fechar o meu raciocínio. Eu não acho que o Messi é melhor, nem melhor que o Falcão. Beleza?
Falcão
que joga futsal.
O Falcão, Silvestre Stallone do Crédito de Braço.
Vai tomar no cu, que tem o Falcão que é técnico, seu animal. Filho da puta. Não tem, não?
Que eu não sei, que pra mim... Bom, é o seguinte, rapaz, o Messi é argentino, acabou a discussão, pode terminar o podcast aí.
Próximo,
rapaz. Porra, amor, cara, lá em Santa Catarina desse carro
dele. Não, não é o dia, não. Eu acho que ele tá entre. Eu acho que ele é entre os 20 melhores jogadores que já existiu. Eu acho que ele pode estar, ele, o Cristiano Ronaldo.
Não, cara, né? Fala aí alguma coisa, Mike, o que você acha, cara? Porque o Mike, eu acho que. O Mike é o que mais pensa como eu, cara. Ele não tá entre os 20. Não, cara, tipo, não tem como. Ele não fez nada pelo futebol, cara. Esse é o meu jeito de ver o futebol. Não fez nada, mano, pelo futebol. O que ele fez pro futebol? Ganhou Champions League? Fia no cu a Champions League, maluco.
Mas ele, ó, só pra começar, ele só jogou num time na vida dele inteira, velho.
Então, cara,
ele só jogou num time na vida inteira dele.
O cara é o
pupilo do melhor time do mundo. Até eu jogo, filho. Coloca o centroavante lá e fala pra ele tocar a bola pra mim, você vê. Se eu não faço 35 gols.
É isso aí, Mike.
Para, filho.
Beleza, ele tem jogadas lindas. Tem.
Ele é bom de bola, mano. Eu tô assim, é bom de bola.
Mas não é... fala.
Eu acho que tem um, assim, se você for ver por posição ali, ó, deve ter uns 8 na frente dele, assim, ó. Por posição só, hein?
Hoje?
Por posição. Ó. É, não, hoje não, na história, né, meu? Sim,
hoje eu admito.
Na história.
Eu admito que ele é, um dos melhores ou o melhor. Desculpa, Mike, continua. Na história.
Então, mas pra mim, na história, tem uns 8 na frente dele aí, eu acho, na minha opinião, né? Porque se você for começar a citar aqui, o Junião falou do Sócrates.
Dois. Não, não seja igual do Junião. Que não seja igual do
Junião. Ó, Zidane, ó. Lá, não, vou pôr um de fora. O Zidane e Rivaldo, fera.
Tá, Zidane e Rivaldo.
Zidane e Rivaldo, ó. Já pronto.
Ó, o Junião citou. O Junião citou Sócrates e quem mesmo? E quem? E Falcão. Só que esse Falcão. Não pode repetir, hein? E você, Bruno? City 2.
Não,
mesmo.
Falcão do futsal.
Futsal, é. Vamos deixar claro que o Bruno me humilhou aí, porque eu fiz confusão. É, Falcão do futsal. E você, Bruno? City 2, você acha que é melhor que o Messi da história, sem contar o Pelé ou sem contar nenhum desses que os caras já falaram?
O Junão citou o Falcão, ia botar o Rambo e o Tite. Foi lá. Já dá. Não é possível, cara. Cara, o primeiro Julião falou que é rei dos esportes. Eu vi o Julião aqui no centro, foi assistir o vôlei feminino. Botaram o Tonhão pra jogar de com uma peruca aqui em Bauru. Não tá disputando o campeonato. Tá ligado? O Julião tava lá assistindo. Meteu o Tonhão de cabelo comprido aqui, tá arrebentando as meninas. Tá cortado, arranca até os beijos das meninas aqui. As meninas saem desfiguradas de casa aqui.
Verdade, ô Turco.
Falaram que ela é verdade, mulher. Tem, eu tô falando aqui, eu nem põe no ar isso que você encontra na rua e me mata, rapaz. O cara tem uns 3 metros de altura, rapaz, com uma peruca lá, com as caras cheias de botox. Da cara cortada, arranca o rosto das meninas. Nossa. Beleza. Eu sei que não tem nada a ver com o Messi, cara. Mas vou falar pra você aqui dois, então. Você quer pra finalizar dois. Eu não vou zoar, não.
Vou falar a verdade que eu gostei desses aí que você falou, cara. Tenho muita vontade de deixar assim e não deixar nem você dar mais opinião, cara. Porque, vixe, dá pra... Mas fala a sua opinião, que posso usar
o
outro. Fala.
Não, porque é o seguinte, ó. O seguinte. Eu ia citar o craque Neto, tá ligado? Mas... porque ele falou ontem que o Daniel Alves era... Não jogou nem 10% que ele jogou o craque Neto. Mas daí eu tava querendo sacanear.
Não, o cara falou hoje.
Mas é verdade, hoje. Mano. Acho que o Daniel Alves,
o quê? Tipo
assim, jogar mais que o Neto, acho que não jogou, não, mano. É tipo, tem mais história, o Daniel Alves é mais conceituado.
Não, para.
O Messi teve uma fase que o Daniel Alves nunca teve na vida dele. O Messi não,
E o Neto teve
o
quê?
Eu era
fase que os caras cruzavam pra área de bicuda, ele fazia gol de bicicleta, mano. Ele teve essa...
Não, eu fui...
Fez
um gol de bicicleta na vida dele.
Ele fez 30! E tudo de primeira.
Não, eu sou fã do Neto, cara. Eu sou fã, cara. Quando eu era criança, eu era palmeirense. Eu era fã do Veloso e do centroavante gaúcho. E eu era fã do Neto e do Viola, rapaz. Mesmo sendo do Corinthians. Porque eu era fã do cara. Mas o Neto era piada, rapaz. Era a mesma coisa que eu, o gordo careca, jogava... Ele sabia chutar, chutava bem. Fez gol de bicicleta. Fez do Corinthians de bicicleta quando ele tava no Guarani. Fez do Corinthians contra o Guarani também, de bicicleta.
Você lembra daquele de primeira, Brunão? Que acho que o cara bateu escanteio, velho. Não sei.
É, escanteio. Foi,
o escanteio, aqui, cara. Uma bica assim, ó.
É, o bicicleta até o Solano.
Ele deu uma bike, mano.
Esse jogo é histórico porque
como não,
ele era final do segundo tempo e queriam tirar ele do jogo. A torcida como tava fazendo ele.
E ele gordão, né?
Julião, pode falar, Julião.
Já. Meteu o gol de bicicleta.
Gol de bicicleta até o. Solano fez, cara, lá no BTC.
Não fala isso, cara. Gol de bicicleta. Esse do Neto foi maravilhoso. E o do Rivaldo é inesquecível de fora da área, quando ele mata no peito no Barcelona. Mata no peito, levanta as coxas e manda de fora da área.
Ele fez assim.
Mano do céu.
Ele matava no peito e já era.
Mano, esse dia ele
bota a palha, né, cara? Vou falar os meus dois agora. Vou falar meus dois jogadores. Pra mim, nem foi o melhor do mundo, mas pra mim seria um dos maiores de toda a história. Era Van Basten. Pra mim é Van Basten.
Holandês,
e o meu. Que era monstro, se não tivesse dourado o joelho, ele ia arrebentar, ia ser o maior. Quando era moleque, criança, eu via ele, eu pirava. Ele e o Rudi Gullit, pra mim, eram maiores. Então, pra mim, foi o Van Basten. Não teve chance de mostrar quem quer dizer que esse cara era. Era um monstro.
Gullit e Van Basten, oportunidade. Essa seleção da Holanda, você lembra essa seleção?
O Milan, ele sangrava, acabava comigo no Milan, lá ele arrebentava. Então é o seguinte, o Van Basten é pra mim, e eu vou falar pra você, pra mim o Cristiano Ronaldo é mais que o Messi, pra mim sem conversa. É chuta com as duas pernas, cabeceador, é atleta, corre pra caralho.
Já marcou a história no futebol mundial com a seleção, né, cara? Ele, tipo assim, ele não ganhou o título, mas você viu a última Copa que ele fez.
Ele ganhou uma Eurocopa, né, velho?
Ele humilhou. Mas você viu, mano? O cara foi herói.
Ganhou uma Eurocopa.
Além de o cara ter jogado.
Cara, é completo. Ele é completo jogador.
Mano, e o jeito que ele terminou aquela Copa, tipo assim, a final acho que ele não pôde jogar, tá ligado? Ele tava estourado. Mas o que ele tinha feito até ali. Teve um jogo que ele virou, mano. Ele fez 2 gols, virou no finalzinho. Mano, o cara, tipo assim, ele já marcou a história. Sabe? O Messi não conseguiu fazer isso. Aí tem desculpa, mas quem joga do lado dele não tá bem. Mano, lembra a Copa de 94? Que o Romário chegou, tinha os maiores nomes do Brasil, jogavam no Brasil, os maiores nomes Raí, era só os caras topzinho, era cara que tava jogando muito. Chegou na Copa, mano, o Zinho não conseguia sair do lugar. Raí fedia, perdeu até a posição. Raí fedia em campo, fedia. Aí o Romário chega e me dá entrevista e fala assim, ó, mano, cheguei nessa porra. E eu, ó, tô falando que eu vou trazer a Copa. Se eu não ganhar, o culpado é eu aqui, ó. Não é culpado é ninguém, não. O culpado sou eu. Mano, o cara foi lá, velho. Foi o melhor jogador da Copa. E falava, só, dava, tinha hora que era óbvio que ele olhava pra trás e falava assim: joga em mim, caralho. Tipo assim, ele só queria que os caras chutassem pro lado dele, tá ligado? Tinha hora. E ele, ó. Ele marcou a história, então o Romário, cara, tipo assim, ó, é muito difícil falar que alguém tá acima do Romário pra mim. O fenômeno. Puta, cara.
O Romário pra mim foi o melhor depois de Pelé, é o Romário. Né?
Mas o fenômeno também, o Ronaldinho fenômeno, porra, ele, oh, mano, ele foi um jogador que não existe igual
foi fera.
Nunca vai existir igual ele.
É o terceiro melhor.
35 gols. Ele fez 35 gols, só de bravo goleiro e fazia o gol. De bravo goleiro e fazia o gol. De bravo goleiro e fazia o gol.
Quem?
Pode ver, pega nos gols do fenômeno aí.
Fenômeno, tá falando?
Fenômeno, né?
Mano.
De bravo todo mundo e fazia gol. De bravo todo mundo e fazia o gol.
Isso aí, Mike. Teve um vídeo que eu assisti.
A visão de jogo do cara era piada, né? Vou falar um negócio aqui. Riquelme no auge foi melhor que o Messi no auge.
Riquelme
foi bom.
Pô, até o bate-gol, mano. O bate-gol pra mim. Pô, o bate-gol tem história com a seleção argentina e o Messi não tem. Mano. O Batigol.
Batistuta.
Vixe, o Batistuta, mano, se ele pegasse a bola no meio do campo, o nego tremia as pernas, velho. Que tá,
ah, né? E a gente não pode nem falar do Maradona, né? Que ganhou uma Copa do Mundo, né?
É mestre. Pô, os caras. Cara, puta, é foda mesmo. Por que vocês acham, então, mano, que esses caras entendidos de futebol. Pô, eu vejo um moleque de 13 anos, 14 anos falando isso. Eu entendo, tá ligado? Mas esses dias eu tava vendo caras na rádio, mano, o cara jornalista. Tá ligado? Que acompanhou, cara que viu o Zico jogar ao vivo. Pô, cara, tinha um velho aí que falou que viu aquele o neguinho da perna torta, mano. Como é que é? O Garrincha viu o Garrincha jogar, mano.
Imagina.
E
agora
o cara,
me fala.
O cara concordou na rádio, que o melhor jogador da história pra ele, que ele viu depois do Pelé, era o Messi. Ah, cara, aí.
Viu?
Mano, aí eu falei, ah, velho.
Tem mais um jogador que a gente esqueceu, só que ele morreu cedo, né, cara?
Denner.
Um jogador que pra mim foi um dos melhores que eu já vi jogar. Que foi o Denner, né?
Mano, o Denner, ele também. Ó, mano, se ele continuasse. Ele ia ser tipo o Ronaldinho Fenômeno lá na.
Ia ser. Eu acho que ele ia ser mais até. Ó, ele era um tipo um Neymar de hoje em dia.
Então, ele ia pra Copa em 94, né? Isso é certeza.
Ele ia, isso era certeza.
Se marcar, ele ia no lugar do Fenômeno, não ia? Porque o Ronaldinho foi do banco.
É, o Ronaldinho foi porque fez o gol. Tomou a bola lá do Rodolfo Rodrigues lá e fez
não,
gol.
O Ronaldo era um fenômeno, né, cara?
Ronaldo
pra mim, mas, terceiro.
Mas pra terceiro mim, no 94, ele não tinha lugar na Copa, cara. Tinha muitos centroavante top que ficou de fora. Mas ele levou o Paulo Sérgio, ele rolou o Ronaldinho. Ele deixou um monte de jogador top.
Mas ele não jogou, né, mano? Posso não. Falar pra você? Eu acho que. Sim, mas se ele tivesse entrado, era capaz de ele ter feito chover lá.
Bom, se botasse ele ali contra a Itália no finalzinho, como colocou o Viola, que o Viola
não, quase... Não, cara, eu não fala isso,
ele ia apavorar.
Ó, não fala isso, que tipo assim, vocês deviam ter colocado o cara, cara. Porque a gente não sabe como terminaria a história, cara. Por mais que o cara seja melhor que todos, pode ser que perdesse, cara, por causa disso. Então deixa como tá, mano,
não,
a gente ganhou, cara. Não devia ter feito nada, devia ter deixado assim, vamos agradecer os caras. Foda-se, que passou, mas vamos agradecer os caras.
Não, porque... tinha que ter goleado a Itália, devolvido os 3-0. Na mas, Copa ó, do
tá bom pra caralho, porque do jeito que a gente chegou já quase saindo desclassificado. Se não fosse o Romário chegar no Maracanã e ganhar do Uruguai, pô, se empatasse com o Uruguai aquele dia, nós tava fora da Copa, maluco, tá ligado? E tipo assim, o Brasil tava lixo. O Romário nem treinou, o Romário acho que foi convocado uma semana antes.
Por isso que assim, hoje em dia, não pela capacidade, mas eu acho que quando um técnico da seleção assume uma seleção hoje do Brasil, não é mais o técnico que. Por isso que eu acho que o Muricy não assumiu aquela época quando chamaram ele. Aí acho que ele perguntou, e aí, mas eu vou poder escalar quem eu quero? Eu vou poder fazer o time que eu quiser?
Não pode. Não pode. É pode,
e aí,
mas,
aí
pode,
eu
mas
acho,
diante determinado.
Aí eu acho que o Tite, cara, sendo o cara que ele
não
sempre
tem como,
foi.
Não, pedir isso aí pro
eu tenho um pouco de bronca dele por causa disso, cara.
Mano, não tem como.
Ah, mas ele chamou um monte de namorado dele na Copa aí, que essa última Copa. Ele chamou um monte de namorado dele. Ele chamou o quê? O Paulo.
Não,
mas chamou
o Tite não é isso,
Renato,
não, cara.
O Tite é namorador. Namorador de jogador.
Julião.
Namorador de jogador.
Não, você conhece o mercado hoje. Você tá conhecendo como é que os caras fazem negócio. Você tá ligado, né, mano? Tipo assim, ó. Você tem a empresa Seleção Brasileira.
Mas Seleção não pode ser um mercado, seleção do povo, mano.
Tem que ser também, mas, cara. Toda seleção também tem que ser.
Mas pode, cara. A gente falar de negócio com um negócio que é do país. Vai ver a seleção dos Estados Unidos de basquete, cara. Quando os caras. Tanto que quando os caras vão ter. Na NBA
também tem. Os times também tem contrato com televisão, com o cara que vai falar assim.
Tem contrato, mas quando os caras jogam sério, você viu a final?
Você viu o tornozelo dele, tipo, contrato.
Você viu a final da NBA agora, a última que teve?
Que era o. Mano, pra mim, quando tem alguns caras que eu admiro tanto, cara. Eu acho que por eu parar um pouco de acompanhar futebol, de ver futebol, foi o Ronaldinho, o Fenômeno, esses caras que pararam de jogar, cara. O Romário. Aí, foi ficando triste o futebol, né, cara? Porque não tem outros caras que ocupam o lugar dos caras. Os caras eram.
Mas e a opinião do Mike? Quem que é o. Tirando o cara do rolê.
Não, o Mike deu a opinião dele. A gente tá debatendo até agora a opinião dele, cara, e o do Julião.
Que então, pra quem que é os dois dele?
Os dois dele.
Ele não falou quem que é o melhor. Dois não,
eu falei agora, pra mim, na posição dele, tem uns oito. Se tem Rivaldo e Zidane. Um do Brasil e um de fora.
Ó, o
assim, na posição dele. Não tô colocando o Romário, não tô colocando o Ronaldinho Fenômeno, porque é centroavantão, né, fi? Não tem nem comparado, até dó se for comparar, né? É isso que eu tô falando.
Pra porque mim, na são os jogadores.
Tá de meia mesmo. Porque meia mesmo, do jeito que ele joga, pra mim, vixe, tem um monte ainda. Até o Rivelino, tem 350, nossa, tá falando. Horrível, você.
O Jair foi melhor mesmo. Aí você foi melhor que ele.
Patada é isso que eu tô falando. Não tem comparar. Sei lá. É que a imprensa faz isso daí porque eles não têm que falar. Eles têm que falar. Quer falar com o Neymar. Quebrou o metatarso, quer falar que se envolveu, essas coisas aí, é só polêmica.
É. Então, cara, eu tô
porque
achando que
eles querem colocar um negócio na mídia que é pra todo mundo achar que tá certo, tá que ligado, é o cara, né, que é nada.
É foda. Mano, essa não renovação de ídolos, de cara realmente que é top. Ó, cara, eu tô falando de uma classificação de gente que, tipo assim, ó, Ronaldinho fumava, Romário bebia, não treinava, e, tipo, Ronaldinho Gaúcho também não. E, tipo, o Romário era o que era o pior. Ele ainda treinava, não falava, ele não bebia, né? Os caras falam. Ele saía noitada com mulherada, chegava, tipo assim, 10 minutos na hora do jogo, assim, 3 horas do jogo.
Mas em 70, na época de 70, na seleção de 70, todos, menos o Pelé, que não fumava, o Pelé bebia. Uhum. É, todos eles tomavam cerveja ou cachaça, enfim, e todos fumavam, a maioria. Então, Rivelino fumava.
Isso que eu quero chegar, cara. Quando um cara desse, você vê que ele não se cuida, tá ligado? Ele não se cuida, ele sempre chega em pior condição física que o outro. Nunca o Ronaldinho, o Romário, nunca que eles jogavam final de semana com a mesma condição física do cara que ele tava contra. Ele sempre tava mais cansado, ele sempre tava sem dormir, ele sempre tava com álcool no corpo, com cigarro. Ele nunca, da condição, que era atleta mesmo, que nem o Messi, é que nem tem uns viadinhos hoje, tá ligado? Que beleza, fica bom tudo, mas o que os caras têm é o dom, assim, que antigamente tinha, nascia dos campinhos do Brasil, que esses caras têm, que eu falo essa mágica, assim, cara, eles têm o dom, porque o Romário e o Ronaldo e o Ronaldinho são caras que mesmo que não tiver tá em condição física abaixo do cara, você põe ele lá, o Romário é uma pro, o Ronaldo é uma prova, foi pro Corinthians, gordo, pesando, mano, imagina um jogador de futebol pesando 120 quilos, cara, com a barriga daquele tamanho, do jeito que ele chegou, aí o cara pega, faz gol, tipo assim, ele dá um drible de chaleira no cara, com a perna esquerda, de fora da área, longe pra caralho, ele só dá um toquinho assim, ó, encobre o goleiro.
Chega antes que o zagueiro na corrida.
Mano, chega antes do zagueiro na corrida. Ele fez coisas no Brasil, cara, incrível, levou os Corinthians pra Libertadores. Mano, só pra mostrar como ele foi brincar, ele chegou e falou assim, vou aí no Campeonato Brasileiro brincar com vocês. Depois de gordo, depois de velho, a mesma coisa, o cara chega depois de velho com vocês.
O cara é fora de série.
E humilha o C, tá ligado? Pô, o cara ele fez história até depois de velho, mano. E depois de 120 quilos barrigudo. Romário era outro
cara,
fez história também desse jeito, pelo dom, não se cuidava. Agora os caras desses, que se cuidam pra caralho, eles não deviam ser só o melhor do mundo, eles deviam ter feito alguma coisa marcante na história, que nem esses pinguços aí fizeram, cara. Então, pra mim, o conceito que eu uso é esse, cara. O jogador que bebe, pra mim, é sempre tá na frente. Por exemplo, se tem os dois do mesmo nível, um bebe e outro não, o que bebe tá na frente. Porque o cara é
tá arte, na né? frente do bar, tá na frente da polícia presa, que trombou o cara, é isso. É isso que tá. Você fala uma porra dessa, Neymar, manda ninguém joga mais bola, rapaz.
Então, o cara come, isso que eu falo.
O cara sai com as mulheres e vai preso.
Eu queria tanto.
Tá errado.
É. Mas pior que o Neymar é a maior fruta.
É, então, isso aí.
Mais...
Pô, eu queria tanto. Precisa
parar de ser gay, tomar champanhe.
E perguntasse a minha opinião.
Onde eu se viu um homem de verdade, cara, tomar champanhe?
Ah, cara, eu
tenho. É, o cara
tem que tomar. O cara tem que tomar uma cachaça aí. E...
Champanhe é muito. Ah, mas você toma sem gasolina, né, Max?
Cachaça é pra tomar na beira do rio, filho. Só que você... O cara vai na festa de 3 milhões e fala assim, dá uma 51, mano. Não tem como ele fazer isso, cara.
Não é 51, toma uma nega
fulô. Né? Um iscão, tipo...
Ou vai lá no Engenho Bess lá e... Né?
O cara chega no boteco...
Ó, tô fazendo um jabá aí pro Engenho Bess aí. Vai lá no Engenho Bess.
Quem vai achar essa porra no meio do mato lá? Pode fazer jabá até no Pena Globo. Quem vai lá comprar uma pinga naquela porcaria lá? Apesar que eu acho boa.
Ô, louco, tô com segredo aqui em casa.
Não? Eu já ganhei, eu tenho um segredo em casa lá, pinga lá em casa lá. Mas eu não fui lá ainda não, mas eu sempre ganhei.
É doce de alambique?
Mas é melhor.
O amarula, ó, o amarula que o cara faz é melhor que o amarula. Eu, a minha opinião. O amarula que o cara faz lá é piada, hein?
Ó, vou passar lá amanhã, quem quiser uma aí eu...
Mas por que é boa? Quem sabe explicar por que é boa?
Vou trazer uma cara. Porque é feita no carvalho e feito num assim, é um engenho, né, Márcio? Artesanal, pinga artesanal, assim, ó.
Quantos feita dias?
Pra você ter uma ideia, a fábrica fica do meio dos canavial, só pra você ter uma ideia.
Meio do canavial, filho.
Meio da cana.
O cara planta a própria cana. A matéria-prima
já tá lá do lado, né, mano?
Não, o cara planta a própria cana, cara.
Faz cara tudo planta... no
engenho. Cara, e a água do dele. Tietê.
Ele tem uma pinga que tá 18 anos. Ele tem uma pinga que tá. Ele tem uma pinga que tá 18 anos no carvalho, filho. Eu tomei lá. Oh, é mais gostosa que o uísque, cara. 18 anos no carvalho. Pai dele que fez.
18 anos, Hugo. E,
18 tipo, anos no carvalho.
É um barril de. Um barrilzão, né? Um barrilzão que já faz 18 anos
tá
pra várias.
É um barril enorme. Um dia eu vou lá e vou tirar foto. Se eu for amanhã, eu vou tirar foto pra vocês. Nossa. Impressionante.
Ah. Eu coloquei uma pinga lá do BS lá no meu barril meio lá. Ah. Já faz uma semana que tá lá. Vou deixar, ver se eu consigo deixar um ano e pouquinho aí pra ver como que fica.
Ah, fica da hora. Você vai ver.
Eu comprei meu barril de carvalho também.
Eu curto pinga. Então, mas tem que deixar na água, viu, Mike?
Já curti ele já.
Já curtiu?
Fiz todo o processo, já fiz todo o processo. Antes de colocar,
tá
eu fiquei uma semana com ele com água, pus água morna, do jeito que o pessoal me ensinou lá. Onde
quem
eu comprei,
bebe pinga é homem, né, cara?
Entendi.
Quem bebe pinga é homem.
Então é...
Quem não bebe é franga, né?
Eu sou homem, então, cara, porque eu bebo. Tipo assim, eu não prefiro pinga. Mas, tipo assim, se não tiver bebida, se o cara me der qualquer. Até, tipo, sei lá, qualquer bebida.
Não, uma, o japonês, mas, é de papinha, você toma saque aí com saque com os japoneses.
Saque eu tomo todo dia. Saque eu tomo todo dia.
Viu, mas ó.
Que toma pinga.
Mas pinga não é pra chapar, mano. Pinga é pra você tomar e degustar.
Curtir,
é. Umas 3, 4 dosinhas só pra
vai
você...
Vai tomar um, né?
Não é pra você
garrafa.
Tomar o litro inteiro que nem meu pai faz.
É, então.
Tá maluco?
Sabe que é? Cargo eu entendo parada, seu pai. Eu
e
entendo,
aí, mandou?
Eu entendo.
É furada, garrafa.
Eu entendo.
Manda um salve aí, pô. Vamos mandar um salve aí pro Manduca aí.
Fala aí, seu pai. Manduca. Firmeza total,
beleza.
Mano.
Beleza?
Se tivesse.
Porque se for o cara mata uma garrafa de pinga, você quer dar um salve. Cara,
mano. Se você estiver escutando isso aqui, Manduca, eu te entendo, cara. Tipo, teve uma época que eu comecei a tomar pinga e dessas histórias aí, docinha e tal, beleza. A docinha te deixa bêbado, tipo, qual uísque? A 51 é tipo LSD. É pior que LSD. A 51 é perigoso você morrer, né? Tipo, você não sabe o que tá acontecendo. Você acorda no outro dia com medo já de, sei lá, de ser. Ter acabado o mundo.
Pô, esse programa vai bater o recorde, hein?
Então, velho, pinga é forte demais. Mas, eu tomo.
É, falta...
Eu entendo que chega uma hora que a pinga fica fraca. Quando você bebe todo dia, chega uma hora que não dá mais aquela queimada na garganta. Pelo contrário, parece que fica doce, cara. O organismo costuma, tá ligado? E quando chega nesse momento, é foda. É foda. Aí você fica com...
É, que você...
É, eu bebo...
É que você é um alcoólatra, né,
Japão? Eu sou desse nível, mano. Tipo, se eu não beber, eu não consigo dormir, cara. Todo dia, eu bebo todo dia. Porque teve dia que eu já tentei, cara. Aí era 3 horas da manhã, eu falei, nossa... Eu fui lá e tomei um saquezinho. Aquele de
coco. Você nunca procurou? Todinho, você nunca procurou ajuda? Você procurou ajuda?
Pra quê, cara? Porque eu não tô fazendo nada de errado, cara. Eu tô fazendo todas as funções, tô trabalhando do mesmo jeito, não estou perdendo nada com isso e tipo, eu satisfaço uma vontade do organismo.
O Márcio é bom de coração, ele ajudou um cara aqui na vila, aqui em Bauru, embora para o Japão, o cara comprou um cadete com o dinheiro dele.
Petruco?
O cara comprou um cadete, eu lembro que o cara era pobrinho, cadete de pau. Daí passou tipo uns 3 meses, o cara comprou um cadete com o dinheiro dele. O cara perdeu a conta na Farmalabo lá e ele cara, comprou um cadete pro cara, você acredita, cara? Em 2-3 meses.
Achei que era o Petruco, mano.
Eu encontrei o Piccoli, cara. Encontrei o Piccoli, ele tá com os cheques, você ouviu o japonês.
Pô, o Piccoli foi um cara, que era muito bom mandar... fazer parte, que ele fizesse parte lá do momento, assim, da vida. Foi bom, cara, porque... Foi coisas que a gente fez violentas mesmo na vida, cara.
Olha, ele era gente boa, né, cara?
A gente fina. Ah, foi com ele que putão, participei do momento de violência mais foda da minha vida, né, cara? Ter tomado um tiro e ter acertado na cabeça do meu amigo, né? Do Pablo, né, cara? Esse dia eu fiquei de cara como as pessoas têm coragem mesmo. Que você fala assim, pô, apesar de ter vindo de São Paulo, cara, fui pro interior moleque, você lembra? Eu cheguei 14 anos em Bauru. E até 14 anos eu nunca tinha. Meu pai e minha mãe não deixavam eu sentir isso. Que São Paulo era perigoso, porque conseguiu me controlar a minha vida, onde eu vou. Mas é daí quando o cara deu esse tiro em nós, só porque a gente falou pedala pra ele, o cara deu. Isso aí é motivo. O cara pegou, virou e deu um tiro, mano. Foi beleza, velho.
Ah, mentira, filho. Isso. Empurrar o cara, né, filho? Eu sei nada, toda a história.
Empurramos nada, mano.
Sei.
Mas que se foda, que não empurramos. Mas que fosse um racha de. Pô, só porque nós
ganhamos.
O cara deu um tiro, mano.
Aqui você pode.
O cara deu um tiro. O cara foi muito. Tipo, ele exagerou.
Se fosse eu, também tinha dado um tiro sem empurrar. Eu, você é louco. Filho. Sentava o tiro.
Viu, Márcio? Viu, Márcio? Ó, outra coisa ainda, viu? Tem outra coisa. O Messi, tem outra coisa. O Messi é autista, você sabia?
Ah, cara, me falaram que isso aí é uma mentira, cara. Falaram que é o tipo de um fake, é o tipo de um. Que não é, não.
Ele tem um problema, ele tinha um problema de crescimento, né?
E falaram, mesmo.
Ele...
Não chega a caracterizar, não chega a poder falar. Sabe? É tipo.
O que eu sei, que é sério, que é provado, é que lá na Argentina ele beija homem.
Mas lá na Argentina, o cumprimento habitual dos homens é se beijar no rosto já, né?
Exatamente.
Tanto é que.
Sempre foi.
Mas chama aquele
tenista foi.
Lá. Aquele tenista que na época o Guga era o melhor do mundo, aí tinha esse outro aí que se tomou no cu.
Que eles se beijam lá, porque essa porra aqui não pode pegar, não, que já tá difícil. Entendeu? E é o seguinte, mano, os caras se beijam lá e foi por isso que o Neymar saiu, cara. O Neymar tava pegando a loira lá, que acusou de estupro, e foi por causa disso. Porque ele tentou beijar o Messi.
Ô, mano, se eu tivesse
aqui. O Messi tentou beijar ele.
Filho, eu não ia trazer aquela baranga, pagar passagem pra. Ô, mano, você é louco, pô, lá onde ele tá, tem uma manhã muito mais bonita que aquele troço, mano. É feia pra caralho. O cara pegou a foto do perfil da manhã, mas é linda, mas parece uma boneca, né, cara? Tá ligado? Vai ver a menina da entrevista.
Ah, mal, Miabi.
Ela é Neymar Nutella, né? Neymar Nutella.
Não, se fosse miliardário, você ia. Sério mesmo, você ia gastar dinheiro com isso aí, cara? Pô, já ia já no top da galáxia, já ia ligava lá na Playboy e falava, então, quanto custa aí, mano? Você tem o número aí? É. 1.500.000?
Então, mas Neymar é Nutella, né, cara? Com os papinhos do cara, só aqueles papinhos.
Então, é um bobão, moleque, né? Julião. É um moleque, cara. É um
acho moleque. Que o Solano chaveca melhor que ele, ó.
É a geração na nossa frente, Julião. Geração na nossa frente. Não é igual nós,
né? Tem, Brunão. Os chavecos do Solano.
O problema é como ele desce a teta lá.
O Brunão pode contar alguma história do Solano, né?
O Brunão é irmão do Solano.
É o seguinte, eu falei, falando por que as meninas, a gente pega as meninas da hora e os Solanos fazem mágica. Por que a gente é da hora? E o cara concluiu que a gente é da hora, mano. Eu não sabia disso, que eu não era da hora. Pra mim, eu achava que eu era da hora, mano. O cara provou que eu era da hora, mano. Eu comecei a tomar Rivotril com Cardenal de noite.
Mas é gostoso pra caralho o Rivotril, Brunão. Se fuder, mano. Você acha bom, mano? Rivotril é uma.
Pra sarar, o cara toma pra curtir, assim,
ó. Não, Rivotril é uma viagem legal, cara. Legal. Rivotril é bom pra caralho.
Mas quando você tomou o vidro inteiro?
Eu aconselho pra todos aí, jovens, vamos tomar Rivotril.
Você tomou o vidro inteiro?
Não, é comprimido, né, cara? Eu tomei
dois. Você tomou cartela inteira?
Não, cara, eu tomei 2 comprimidos na minha vida inteira. 2.
E tomou uísque?
Ah, sim. Sim. Todo dia. Eu vou tomar uísque agora, antes de dormir.
Meio-dia já pode, já, né?
Lógico, já passou a ronda policial.
Já. Ah, é. Você tomou café já?
Pô, meu café foi.
E aí, como é?
Meu café foi angustiante hoje. Porém, necessário.
Pô, agora deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu tô feliz pra caralho, né? Tava com 170 quilos.
Né? Você falou que emagreceu 10 quilos, né, cara?
Emagreci 10 quilos, cara.
Puta, é coisa boa. Mas é mentira sua, Junão. Você tem que. Então você tem que provar. Se tem algum lugar que você prova isso, porque, ó, falar pra você, cara, faz uma semana
eu tenho.
Que você falou 170 quilos. Passou uma semana, o cara falou 160, emagreci 10 quilos já. Ah,
então,
vai,
fiz uma.
Hã?
Fiz uma dieta.
Mas você tem prova?
Era mesmo. Tenho, vou mostrar as fotos depois, quem quiser aí.
Mas você não tá fazendo.
Posta aí.
Quando eu digo você.
É uma coisa que tá. Puta, acho que deu um peido alto aí, cara.
É mesmo?
Acho que vai. Saiu aí, ó.
Tem uns vídeos que o Brunão fez no canal aí, falando de Portugal, né, cara? Você fez vídeo aonde? Que era Porto de Coim. Porto de. Da onde, Bruno?
Coimbra? Não, eu fiz o único vídeo que eu falei, eu tenho mais um vídeo de Coimbra, né? É. Mas eu fiz ali em Aveiro, cara, aquela cidade que tem aqueles dois ovos de Aveiro, é uma prainha.
Tem um aqui no Papo de Bode que você postou lá, velho, que tipo assim, você mostra a cidade assim, depois, na hora que você vira pra mim, eu acho que eu entendi que você queria mostrar, sei lá, o contraste, eu acho. E a cidade, se olhar, parece que tá no século passado, e de repente você vai aproximando no estaleiro assim, cara, só aqueles
iates. Ah, é de Porto, luxo. Isso é Porto.
Nossa,
isso
900 é mil iates de luxo, assim, cara, maravilhoso, assim, tá ligado? Tipo, se olhar pro lado,
Porto
você via
é bonito,
César, e pro outro você via, tipo, o futuro. Que da hora mesmo.
E a comida? Comida boa, Bruno?
Ah, cara, uma coisa, ó, pra você ter uma ideia, eu saí com 118 quilos aqui, vou ter que ser 30. Dá pra tirar uma ideia,
tá,
né?
Tá boa.
Comida é barato, ó. Comida barato. Em Portugal é muito barato, cara. E é muito top. Por exemplo, a diferença pro Brasil, por exemplo, você vai no mercado, cara, você come presunto, por exemplo, aqueles verdadeiro, né? Que é
pata negra,
espanhol, assim, você paga, tipo, R$1, R$4 uma cartela. Pô, R$4 aqui, você não compra nem uma cartela de presunto, porra. Né? Então, pra você ter uma ideia, eu comprava sorvete por
sanduíche de. Pata negra com queijo do reino, assim, ó. Meu Deus do céu.
O bacalhau também é preço de peito de frango aqui no Brasil, assim, essas coisas, sabe? Só que o problema é que o povo ganha pouco, né, cara? Então, tipo, você chega lá no mercado, não faz aquelas comprinhas, né? No Brasil, o povo enche carreto, né? Tem dinheiro, mas enche o carreto. Lá o povo. Como que o diabo amassou no português, tem claro.
É que assim, o europeu, cara, eles são muito contidos, né? Porque eles viveram recessão, guerras, né, cara?
Os caras sabem
guardar dinheiro, sabe. Os caras não ligam assim, passar um recesso, né, cara? Inclusive o Portugal passou um problema desse, né, de que o país. Aí sofreu um problema de quebrar o país, né? E os caras em pouco tempo se levantou, né, cara?
Eu sempre falo para as pessoas que querem abrir negócio em Portugal, é muito difícil, cara, porque o povo lá não tem costume de gastar igual a gente, que vai nas lanchonetes, que sabe aquela coisa, sabe? O povo lá é mais. Como eu vou dizer assim, é que você falou, cara, acho que por causa das crises, pô.
Não, eles são. É a cultura deles, né, cara?
É cultura dos caras.
A Europa inteira, assim, cara.
Mas pelo que você tá falando, então, dá a entender que não existe lanchonete em Portugal, não existe cafetaria, porque o que o cara vai fazer
isso?
Não é assim. Eu vou te explicar, assim, vou dar um exemplo pra você. Eu queria, por exemplo, eu saía pra comer lanche. Pelo menos uma vez a semana eu saía pra comer, assim, na rua. Né? Porque eu não podia gastar, porque eu também tinha que economizar grana. Então, por exemplo, aqui em Bauru, ou, por exemplo, em Brasil, aqui na cidade aqui, todo mundo sai pra comer lanche no meio da semana, duas, três vezes, come no tchãozinho ali da esquina, lá não tem tanta lanchonete. Por exemplo, em Coimbra, tinha 200 mil pessoas, vou contar pra você que tinha 5 lanchonetes na cidade inteira, entendeu? Porque o povo não tem mania de sair, assim. A melhor lanchonete que seria, tipo, um igual aqui em Bauru, um pão de queijo, cara, eu entrava lá, assim, não tinha muita gente, cara, era 10 pessoas.
Os caras fazem mais em casa, tal.
É, os caras é mais tudo contigo.
Faz almoço, janta, né?
Mas eles curtem o cinema. Mas cinema, assim, discute cinema, tudo, entendeu?
Mas mesmo assim, cara... tipo assim, não tinha pobre. A cidade andava, ninguém passava nessa cidade. Funcionava as coisas.
Não, isso aí é a história do pra boi dormir, porque sempre tem mendigo de rua pra caramba, tem bandido, tem favela, tem tudo, cara. A diferença assim, não é favela igual o Brasil, mas tem, né? A diferença é que lá no o crime é quase pouco, né? Pequeno, né? Não tem aquela coisa.
O problema é que lá funciona a lei, né?
Mas se o crime é pouco, o que você acha que garante? Que o crime seja pouco?
Cortou, eu não ouvi.
O que você
acha que garante o país?
Que garante que o crime lá seja baixo?
Porque o crime. A polícia funciona a lei também, porque é o julgamento. Mas o julgamento lá também tem um problema igual o Brasil de julgamento, por exemplo, o processo também é longo. Não é igual alguns outros países. Na Suíça, se o cara comete alguma coisa, e 3 dias o cara tá na cadeia, sabe aquela coisa assim? Então, lá também tem esse problema no Brasil.
Tem menos gente interessada em cometer crime. Por quê? Eles têm menos motivo, é isso? É isso?
Cara, eu acho que é assim, eu acho que uma coisa que no Brasil eu acho que não funciona e lá funciona também é que o povo lá é mais estudado. Eu acredito que o estudo aqui não vai ajudar em nada. O Brasil, a pessoa arrumar emprego e viver. Porque o Brasil é um país muito grande, tem muitas pessoas. Lá é um país pequenininho, né, cara? O estado de São Paulo é maior que a Portugal inteiro, né? Uhum. São Paulo, com a grande São Paulo, é maior que teria em Portugal, né? Então, por isso que até tem menos crime, né? Mas não é que não tem, não, cara. Eu vi gente morrer lá, eu vi no jornal assassinar. Mas assim, tem um assassinato, eles contam o resto do ano, entendeu? Aqui tem um a cada 10 horas, né? Mas assim, eu não comparo Portugal com o Brasil, porque acho que Portugal está bem acima, né? Mas não é primeiro mundo, não. Eu considero segundo, um país assim da segunda linhagem de qualidade de vida.
Um emergente.
Não é igual ao Japão ainda, entendeu? O Japão é um país de primeiro mundo.
Mas que caiu aí.
No Japão, por exemplo, eu sei que nos Estados Unidos também, em países assim, né? Que chegaram já nesse patamar, tipo, dentro da lei, como eu falei, o Brasil tinha que começar a fazer isso, cara. Começar a pôr certas leis obrigatórias para os representantes. Beleza, você vai entrar lá, no mínimo é isso aqui que você tem que melhorar. Tipo, metas, né? Por exemplo, ó, os números do Brasil tá de desigualdade social tá tanto, de pobreza tá tanto, de miséria tá tanto. Aí você, cada um desses itens, você tem uma porcentagem durante o seu governo para cumprir. Tem lei de responsabilidade fiscal, tinha que criar a lei de responsabilidade social, que é cuidar da sociedade. Não interprete mais a palavra social, cuidar da sociedade. Garantir, pelo menos, cara, que o cara vai trampar. Por exemplo, aqui no Japão, o cara sai da faculdade, é obrigado alguma firma arrumar emprego em algum lugar. Se ele não arrumar, ele vai na prefeitura na hora, conversa com a Hello Work, que é o órgão que chama, que faz esse amparo, e o cara já começa a vasculhar o Japão inteiro atrás de trampo, cara, porque o cara saiu da faculdade pela lei, o cara tem garantido o direito de trabalhar em algum lugar, tá ligado? Então é obrigado, cara. Então o próprio prefeito, ele tem que cumprir essas metas, então, os caras correm atrás, velho. Os caras falam, no mínimo eu tenho que bater essa meta. Depois que eles batem, aí nego pode roubar, pode fazer o que quiser, que nego não vai nem querer saber, porque pelo menos o bagulho tá andando. Eu acho que no Brasil tinha que ser assim, cara. Na hora, assim mesmo.
Gil, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que nego mexeu com abelha pesada agora, hein? Em bombardear lá o petróleo da Arábia Saudita, hein?
Ah, com certeza, né?
Deixa eu pegar.
Ó, o Raquinha Bata uma vez falou assim: mano, você quer fazer piada de português? Você faz. Quer fazer de japonês? Sai de ovo. Você quer fazer de cearense? Pode fazer. Agora de muçulmano, cara. Não faz um negócio desse, cara. Não mexe com os caras. Porque os caras são tudo doentes. Os caras é doente mesmo. Tipo assim, né? O jeito dos caras agir é...
Ô, louco. É totalmente...
egoísta mesmo.
Eles não... Não, eles não têm, assim, um amor humano,
não,
né,
tem. Cara? Não tem. É isso aí.
Pra
isso
ele. Eles não têm esse apego na humanidade.
Não importa nada.
Acho, o que importa é somente a maldade deles, né, cara? O que eles podem. Na verdade, sim, parece que os caras é um ET, né, cara? Parece que os caras é.
Eu acho que parece
não
que
é da mesma raça.
De momento em momento, tá ligado? Eu acho que o momento da vida dos caras dura uma hora só. Tipo, não, cada uma hora
o pior
ele, já, ele vai renovando as coisas. Porque, ó.
O pior.
O cara é muito
pior que
mental.
Pior que tem gente muçulmano que é decente, né, cara? Isso que é duro, né?
Claro, claro. Então, tem... a gente tá, eu tô falando aqui do radical, né, mano? Da... Tudo, todos...
É, é.
Pô, você... Ah, mano, deixa eu falar. Então, vamos desligar, tá bom, tá bom. Falou, falou, galera. Falou, Brunão.
Ficou bom, hein?
Falou, Mike. Falou, falou. Brunão. É nóis.
Falou.
Falou, galera. Próximo papo de bode, esperem, esperem, é nóis.